Vou citar alguns exemplos. Com relação à questão social, né, nós temos um apelo em nível nacional para fazer ao Senado, né, e a gente também está fazendo esse apelo, essa campanha, a outros órgãos e a outras instituições que compete, né, a esse apelo, a não criminalização do trabalhador metroferroviário em função de um episódio que aconteceu na primeira semana de fevereiro aqui no Distrito Federal, cujos trabalhadores metroviários do DF, após 37 dias de greve, reivindicando coisas que já foram acordadas e não foram cumpridas, inclusive coisas que trazem melhorias para o sistema de transporte público sobre trilhos, né? A resposta que a gente recebeu foi uma humilhação perante, humilhação em nível nacional, colocando a gente como, enquadrando a gente como supostos sabotadores. Isso é um absurdo. Nossos colegas estão sofrendo retaliações, estão sendo hostilizados perante a opinião pública em função disso. Colegas não têm coragem de sair mais de uniforme em função dessa desvalorização do trabalhador metroferroviário. Qual é o motivo dessa situação, né? Nós tememos aí, com o avanço dos projetos do PAC Copa do Mundo, não somos contrário, é preciso avançar, sim, é preciso avançar em tecnologias, é preciso avançar em melhorias da mobilidade urbana, igual a Maria Rosa, o Irá, estão brigando aí pelo modal bicicleta, sobre trilhos também. É preciso avançar, mas com uma integração econômica, social e ambiental, o que a gente percebe que até hoje só o econômico que é tratado. Por quê? Quando se tem um evento muito grande, igual a Copa do Mundo, se entra muito investimento. E quando tem muito investimento, há grandes interesses por trás disso. E, infelizmente, quem paga o pato é o contribuinte, porque sempre fica de fora, né? Nós sofremos uma onda de assédio moral muito grande pelo país, porque existe uma tentativa aí, não, a gente não sabe de onde que se parte isso, mas uma tentativa de terceirização, privatização, municipalização, estadualização, concessão, é tudo uma coisa só, tá? Justificando esse cenário aí, nós temos também um problema muito grande da diminuição de emprego nesses setores. Para vocês terem ideia, a gente tem um estudo aqui, elaborado pelo Instituto Latino-Americano de Pesquisas Estatísticas e Econômicas, sobre a atual situação do sistema de transporte sobre trilhos. Esse estudo está sendo transformado em uma cartilha para a gente distribuir para os órgãos, né, competentes, poder público, governo, né, e discutir a questão da terceirização, que é uma questão muito séria. A terceirização, às vezes, necessariamente, para alguns setores, ela não é satisfatória. Haja vista que um exemplo maior disso é que o metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, ele é privatizado e a população sofre com grandes problemas de mobilidade urbana. O metrô de Brasília, a manutenção é terceirizada, a população de Brasília sofre e agora o trabalhador metroviário vem sofrendo porque a culpa agora é do trabalhador metroviário. Brasília, o metrô de Brasília, ele vem apresentando vários problemas e a gestão da empresa não sabe nem o que dizer mais para a mídia, né? E aí, como justificativa, quis atrelar a luta trabalhadora a essa questão. Um outro problema seríssimo que deixou o nosso transporte brasileiro chegar a uma situação dessa foi que, em 1945, né, o transporte ferroviário, ele tinha em extensão de malha por quilômetros 35.280 quilômetros. Em 1960, aumentou para 38.339 quilômetros. Em 2006, reduziu para 29.605 quilômetros. Anteriormente, não se preocupava com o modal sobre trilhos para passageiros, e sim só para carga. Hoje, o nosso transporte ferroviário ele é mais para cargas, soja e minério. Agora, se descobriu, uma possibilidade rentável com o modal sobre trilhos de passageiros. E, em vez de discutir uma política integrada, meio ambiente, social e econômica, só se discute o econômico. E qual é a desvantagem disso? A desvantagem disso é o cenário que ficou aí, que a gente viu aí, que o Irá mostrou, que a Maria Rosa mostrou, que o nosso colega Luiz aí, representante dos mototáxis aí, mostrou, esse desequilíbrio na ecologia urbana, porque a ecologia urbana ela não pode ficar sem um projeto de mobilidade urbana integrado, um projeto eficiente, um projeto levado a sério. A gente já tem problema direto na construção, da diminuição do gargalo. Nós já temos problemas, e esses problemas eles persistem, e cada vez mais que você deixa esses problemas acumularem, a gente tem esse reflexo aí, que é um travamento na nossa mobilidade urbana. Enfim, esse estudo aqui, eu faço questão de deixar esse documento aqui, ele ainda está em fase de construção. Eu fiquei de passar também para outros setores, para o Irá, para a Maria Rosa, É preciso envolver o meio acadêmico, é preciso envolver a sociedade, mostrar a situação do transporte sobre trilhos e não deixar que isso morra, e sim promover a geração de empregos. E a gente também, ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado, ele pode ser incluído outras alternativas, outras sugestões que estejam ligado ao transporte sobre trilhos, E tem também um apelo, que a gente tem lutado aí para aprovação de um projeto de lei 115/2007. Esse projeto de lei, ele regulariza a profissão metroviária, metroferroviária, que até hoje não é regularizada. E com isso a gente perde muito, porque a gente não tem alguns benefícios que algumas categorias, classes trabalhadoras têm. Então, a gente conseguindo um reconhecimento da profissão metroferroviária, a gente vai conseguir regulamentar a atividade e as atribuições que um metroferroviário faz. E lembrando que a desvalorização metroferroviária ela é um problema sério para a perda na qualidade da prestação de serviço. Nós temos aí, dentro da tecnologia de automação, um problema seríssimo. Cada vez que a tecnologia de automação avança, o quadro de funcionários diminui, mas as atribuições permanecem, só que com a sobrecarga. Os funcionários que permanecem lá, eles sofrem sobrecarga de atribuições, que antes, funcionários que faziam determinadas atribuições, hoje foram direcionadas esse pacote de atribuições para um único funcionário. Isso gera uma sobrecarga na prestação de serviço e, obviamente, consequentemente, gera uma perda na qualidade dessa prestação de serviço. Um outro problema seríssimo é referente à educação. Se eu perguntar aos senhores aqui, às senhoras que estão presentes, se em algum momento na vida acadêmica de vocês, dos senhores, vocês já estudaram a questão da mobilidade urbana, no ensino fundamental. Nós temos um problema sério. Eu estou tentando entrar no mestrado aqui, como aluno especial, no programa de pós-graduação de transporte aqui na UNB, e os próprios professores nos orientam falando que eles não podem aprofundar no conhecimento referente ao transporte, né, do país, porque nós não aprendemos isso no meio acadêmico anterior. Então, isso aí significa atraso. O governo está querendo implantar um PAC, um programa de mobilidade aí, mas ele não tem condições, porque não tem profissional suficiente aqui no país para conduzir esse processo. Né? Nós temos um déficit muito grande, as universidades não têm engenharia de ferrovia. Né? Então, é preciso pensar o negócio no conjunto, né? Valorizar quem tem que ser valorizado. Nós estamos construímos uma petição aqui, tá? Com essa campanha de não criminalização ao trabalhador metroferroviário, e estamos recorrendo aos órgãos de governo, aos órgãos, às organizações não governamentais, primeiro, segundo, terceiro setor, tá? Fazendo um apelo para mudar esse cenário que ficou da opinião pública ter se voltado contra a classe trabalhadora metroferroviária. E também esse apelo não é só para os trabalhadores metroferroviários, é também para usuário do metrô, usuário do sistema de transporte sobre trilhos, usuário ciclista, usuário, enfim, né, usuário trabalhador também, porque ele precisa do metrô, do trem para poder se locomover. E, no mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí mais uma vez aos senhores, e é isso.
Esse foi o Luciano Soares Costa, secretário-geral da Federação Nacional dos Metroviários. E vamos de imediato passar a palavra aqui para o Ernesto Pereira Galindo, técnico de pesquisa e planejamento do IPEA.
Bom, já quase boa tarde, né, a todos. Agradeço ao senador Paim e à comissão por ter convidado o IPEA para participar dessa audiência pública, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Bom, o Irá já comentou um pouco sobre isso, né? Dentro da academia a gente chama de teoria do buraco negro dos investimentos em rodovias, né? Onde você, na verdade, incentiva a melhoria da infraestrutura rodoviária e você termina por incentivar que mais automóveis utilizem mais problemas de congestionamento e mais investimento em infraestrutura e assim por diante. Pode passar. Fazendo uma caracterização aqui, um pouco dos dados de frota que nós temos do Denatran, né? Você percebe que o percentual de automóveis e de motos nas regiões em geral, ele é bastante alto, né? A frota, e você percebe que há uma diferença bem considerável nesses percentuais quando você compara as diversas regiões, né? Perceba que a região norte, e avançando para a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, esse percentual da frota, ele se inverte, né? No norte nós temos 28% de carros na frota municipal, né? Média dos municípios, e 64% de motos, enquanto que no sul é o inverso, 65% de automóveis, né, e 25% de motos, né? Isso gera diversas diferenças na relação entre esses municípios dessas regiões, né? Falando um pouco sobre a questão de motorização, né, habitante por veículo, talvez até eu devesse ter usado a relação inversa aí para mostrar um pouco, mas seria o seguinte: na região norte, você tem uma média de 45 habitantes para cada veículo, e isso vai se reduzindo, e na região sul você chega a 2 para 1, tá? Na região sul. Vejam que isso é uma média, tá, dos municípios de cada uma dessas regiões. Então, você tem, apesar das taxas de motorização da taxa de motorização não, apesar da distribuição da frota, né, você ter essas alterações entre as regiões, é importante sempre perceber que, mesmo nas regiões norte, nordeste, você tendo um percentual de motos maior na frota do que veículo, ainda assim essas regiões têm taxas de motorização bem menores do que nas regiões sul, sudeste e tal. Ou seja, isso abre um espaço muito grande para o aumento no caso do número de motos, né, que tem aumentado bastante muito por conta do crédito e do aumento da renda da população. E há uma série de problemas também ocasionados por conta disso, né? Vamos lá, na sequência. Aqui um estudo nosso do IPEA, né, que é o CIPS, o Sistema de Indicadores de Percepção Social, especificamente sobre a mobilidade urbana. Foi a pesquisa nossa de 2011, tá? E que mostra que, apesar, evidentemente, nós termos um contingente de usuários de bicicletas ou de pedestres que não tem uma relação direta com a renda, ainda hoje a gente tem uma percepção clara de que os usuários de automóveis passando para moto, transporte público e os pedestres e ciclistas, né, eles têm a distribuição de faixa de renda dentro de cada grupo desse é bem diferenciado ainda hoje, né? E percebam que os usuários de moto e os usuários de transporte público, eles têm uma distribuição muito parecida em termos de renda, né? E isso faz com que, na verdade, é muito comum você ter pretensos usuários de ônibus, né, ou de metrô, de transporte público em geral, que, na verdade, eles podem ter sido usuários de transporte público e passado para moto, ou eles poderiam ser em potencial usuários de transporte público e passaram a utilizar motos por diversas políticas que nós temos hoje, né? Enquanto, na verdade, os usuários de automóveis e os usuários de transporte não motorizado, de fato, tem uma diferenciação bem grande ainda em termos de renda. Seguindo. Bom, pelo que eu entendi, um dos motes aqui da audiência pública, né, é a questão do dia 28 de abril, né, que é o Dia Mundial Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Então, eu trouxe aqui, imaginei que eu seria repetitivo, mas me parece que ninguém ainda apresentou esses dados, né? Bom, comparando os dados dos relatórios, né, de acidentes de trabalho de 2004 com 2010, né, você percebe que houve um aumento de 50% dos acidentes de trabalho em geral e um aumento de 57% dos acidentes de trabalho de trajeto, né, como eles chamam, que na verdade seria o trabalhador indo para casa, né, do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, né. Evidentemente que esses números têm uma série de críticas em cima deles, de subestimações, né, tudo isso, mas é bom perceber que tem valores bastante altos aqui. Eu trouxe uns dados aqui bastante defasados, até para mostrar que é uma deficiência do Denatran, né, como nós já comentamos alguns problemas do Denatran aqui, né, sobre vítimas de trânsito, né, fatais e não fatais, de 99 a 2006. Percebam que é uma leve redução aí das vítimas fatais de trânsito, né, que são cadastradas pelo Denatran, de 99 a 2006. Podem ser falhas, evidentemente, tudo isso, e muitas vezes esses dados, até 2006, como o Denatran reunia, eles simplesmente reuniam os dados que eram passados pelos Detrans, né? Então, havia uma série de falhas e tal. Mas percebam que são números bastante altos. Lembrando que esses são os dados só do Detran, tá? Nós temos dados também da Polícia Rodoviária Federal e tal, que acrescentam a isso aí, né? Seguindo. Bom, então, percebemos que a gente não pode investir só em transporte individual, né? Apenas em infraestrutura rodoviária para transporte individual, né? Percebemos que tem uma série de acidentes de trânsito, como se foi muito comentado aqui. Tem muita relação, a gravidade principalmente, como o Ira demonstrou, tem muita relação com a velocidade, tá? E se tem uma notícia boa, vamos dizer assim, para as grandes cidades, é que, de fato, há bastante dados que comprovam que, à medida que as cidades vão saturando o seu trânsito, vão se congestionando cada vez mais, você, evidentemente, tem velocidades médias cada vez menores, há uma tendência relativa de diminuir acidentes graves, né? Exatamente por conta do desenvolvimento da velocidade. Mas, infelizmente, aí não falando especificamente dos profissionais, mas dos usuários em geral, né, de motocicletas, né, e motonetas, você percebe que eles ainda conseguem desenvolver altas velocidades e consegue ainda gerar bastante acidentes graves, mesmo nas grandes cidades. Tá? Aqui eu mostrei um quadro que é basicamente o seguinte, a CID, né, que é a contribuição depois do término desses fundos setoriais de transporte, a CID tem sido a maior fonte de recursos vinculados para ser aplicada em transporte. Agora, aplicada em transporte em geral, né, transporte urbano e não urbano. Né? Aqui apenas um quadro mostrando a destinação, né, e a forma de distribuição da CID entre os entes, né, e a destinação deles, pode seguir. E nós fizemos um estudo lá para o IPE, foi publicado num congresso, mostrando que de todos os recursos da CID que são gastos, tá, dos recursos pagos, né, você tem uma parte de recursos que são transferências obrigatórias, que em tese os estados e municípios deveriam utilizar para transporte, só que não tem muito como a gente garantir isso. E dos recursos que são voluntários, né, que não são obrigatórios, não são constitucionais,